Bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Linguagem, e a questão de hoje é interpretação de poemas. Se os poemas são livres, como é que eu vou interpretá-los, né? Vejam bem, senhoras e senhores, antes de mais nada, é preciso entender que todos os textos têm uma intencionalidade, sejam eles textos literários e textos não literários. Mas para começar a discussão, vamos conceituar o que é um texto literário e o que é um texto não literário. Os textos literários são aqueles que têm uma intencionalidade diferente dos não literários por não primarem pela informação, por não buscarem informar, né? A busca do texto literário, a intencionalidade dela, é sempre uma intencionalidade focada na experiência humana, o entretenimento, o riso, a reflexão, as sentimentalidades, né? O texto literário é um texto que tem um trabalho estético, uma organização textual preparada para poder organizar isso na pessoa, essas sentimentalidades, para poder provocar nas pessoas sensações. Diferente do texto não literário, como uma notícia, uma placa de trânsito, uma bula de remédio, né? Que quando são não literários, não possuem nenhuma aspiração à ideia de humanidade, ou seja, elas estão ali apenas para provocar, para informar, né? Para trazer uma visão objetiva da informação. Então, Júnior, se o texto literário não é um texto que tem a facilidade de interpretação, se é um texto que qualquer pessoa pode interpretar da maneira que quiser, se ele é um texto que atinge as subjetividades de cada um de uma maneira completamente leve e tranquila, sem... leve no sentido, né, de não ter uma cobrança específica, porque muitos textos são muito pesados. Mas não se tem uma cobrança específica, por que o vestibular traz uma cobrança específica de interpretação? E aí é que entra o trabalho das escolas, né? Porque o que acontece é o seguinte: apreciar a arte no senso individual, ou seja, eu posso ir ao museu e ter uma experiência completamente minha desse processo todo. Eu posso ver as esculturas, eu posso ver os quadros, eu posso ter uma experiência de análise contemplativa do indivíduo, eu entendendo aquela arte, sentindo aquela arte. Mas isso não exime o fato de que quem produziu essa arte tinha uma intencionalidade ao fazê-lo, tá? Agora, nós temos uma questão muito complexa nesse processo. É possível dizer, então, que existe um registro de cada autor ao processar a sua obra, ao criar a sua obra, tem um registro de todas as intencionalidades dos autores? Minha resposta é não. O que acontece é que nas escolas, no ensino de literatura, nós temos uma diretriz de estudo que leva em consideração o tempo em que a pessoa viveu, as particularidades da vida desse autor, e aí sim, o texto escrito por ele. Então a gente vai entender que esses pilares, eles se reúnem, se organizam, e a partir dele nós conseguimos entender que os autores não escrevem aleatoriamente. Eles até podem fazê-lo, mas aí a intenção é essa, é ser aleatório. Então a gente tem que entender o seguinte: todo poema produzido, ele é produzido por alguém, em algum lugar, em algum momento. Essas três informações dizem pra gente tudo que a gente precisa saber para interpretar um texto. Ou pelo menos, nos colocam informações completamente relevantes a ponto da gente conseguir entender por que é que aquele poema registra aquelas informações, aquelas palavras, aquelas sensações, aqueles sentimentos. Então, quem escreve, quando escreve e onde escreve são fundamentais para a gente poder fazer interpretação de texto quando você está enfrentando uma questão de vestibular. Vamos tomar como exemplo uma das poesias mais simbólicas da literatura brasileira, chamada Rosa de Hiroshima. A Rosa de Hiroshima foi produzida pelo Vinícius de Moraes na década de 40, né? Da década de 40 até a década de 50, que são as influências que ele recebe desse contexto. E aí, se a gente parar para pensar que a década de 40 nos fornece um dos registros históricos mais relevantes que nós temos, a gente vai se focar em analisar o poema. A Rosa de Hiroshima nada mais é do que as consequências físicas da bomba de Hiroshima. E aí, quando ele faz a análise do poema, quando ele escreve o poema, a gente vai associando Vinícius de Moraes, um autor sensível às questões do seu tempo, impactado pelo resultado dessa bomba de radioatividade absurda que é a bomba atômica e os efeitos que ela vai ter na organização social japonesa, né? E mais especificamente nas pessoas, né? Eu vou fazer a leitura do poema e aí vocês vão entendendo como é que a gente vai entender o que, quem e onde, tá? A Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças, mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres, rotas, alteradas. Pensem nas feridas, como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa. Da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária. A rosa radioativa. Estúpida e inválida, a rosa com cirrose. A anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Quando a gente começa o poema, ele vai fazer uma exortação. O que é uma exortação? Uma convocação para que as pessoas que estejam lendo o poema pensem a respeito dessas informações que ele vai trabalhar. É muito importante perceber que, apesar de o texto ser um texto subjetivo, um texto que trabalha a ideia de sentimentalidades, ele também está trabalhando com premissas da realidade, né? A gente parte da realidade para atingir a subjetividade dos indivíduos. E aí ele começa falando de pensem nas crianças, né? Pensem em quem? Todos vocês que lerem o poema, né? Pensem nas crianças, mudas telepáticas, pensem nas meninas, cegas e inexatas, pensem nas mulheres, rotas alteradas. Por que ele está falando que essas pessoas todas tiveram suas vidas completamente mudadas? Porque o impacto da bomba atômica não foi só um impacto da morte das pessoas naquele local, mas as consequências dessa exposição radioativa permanecerão por gerações, né? Quando ele fala, pensem nas feridas como rosas cálidas, são as feridas causadas pela radiação, né? Mesmo quilômetros fora do epicentro do ataque da bomba, quilômetros de raios de radiação são áreas de contaminação. E essas áreas de contaminação, nessas áreas, né, vivem pessoas que estão completamente envolvidas com o processo, porque receberam essa carga radioativa. E essa carga radioativa muitas vezes formava feridas nos corpos das pessoas que lembravam de alguma forma a formação de uma rosa. É por isso que é a Rosa de Hiroshima, né? Essas feridas, ele fala ali, né? Pensem nas feridas como rosas cálidas, né? Mas ó, não se esqueçam da Rosa de Hiroshima, né? Essa rosa pode ser também aquela bomba que forma aquele núcleo de explosão, e lá no topo da explosão, uma formação que lembra uma rosa também, né? A rosa hereditária, radioativa, né? Ou seja, essa contaminação que vai passando de pai para filho. E aí a parte final do poema, na minha opinião, é onde tem os maiores recursos expressivos. Porque a partir da Rosa de Hiroshima, ele começa a repetir a sonoridade da palavra rosa para que isso fique bastante efetivo na nossa mente, para que a gente consiga entender que ele está focando muito nessa análise da rosa. Então ele começa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, né? Então ele vai trabalhando a comunicação a partir de elementos de som, né? A literação e assim por diante, né? Até o ponto que eu acho que é o ponto ápice desse poema, que é quando ele fala a anti-rosa atômica, né? Porque a rosa, ela é uma flor que nos traz tantos elementos positivos, e a bomba, ao ser comparada com ela, por causa dessa formação, né, do cogumelo lá no topo e tal, ele a chama de anti-rosa, né? Que é justamente o contrário de tudo aquilo que a Rosa tem como proposta. Agora, Júnior, eu vou entender esse poema do jeito que eu quiser? Não. Eu tenho elementos para entender, eu conheço a vida do Vinícius de Moraes, eu estudei na escola, eu sei que é um autor muito atento a questões amorosas, mas também muito atento a questões de seu tempo. Um homem que viveu a dinâmica da Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, todas as pessoas que viveram nessas décadas foram impactados por esse acontecimento profundo. Eu vou entender o tempo que ele escreveu e onde ele escreveu, né? A distância de falar, pensem nas... Eu não estou lá vendo, mas eu posso pensar, eu estou distante, né? Eu sei o quem, eu sei o quando e eu sei o onde, né? Eu tenho todos os elementos capazes de me ajudar a fazer uma interpretação mais específica desse poema, que é um poema símbolo da literatura brasileira. Por isso, senhores, não é livre, como a gente imagina, a interpretação de um poema, porque nós temos elementos que podem comprovar a tendência e a visão de quem o produziu. Entretanto, essa é uma briga bastante complexa, tá? Se eu não me engano, foi no ano de 2011 ou 2012 que o Gabriel Pensador teve uma música dele colocada numa questão do Enem. E ao ler a questão, ele respondeu que pelo menos 3 alternativas estariam corretas na visão dele, né? Mas, Júnior, se o próprio autor escreveu dizendo que, né, falou, deu uma entrevista dizendo que ele teria mais alternativas ali corretas, por que que existia então um direcionamento do Enem? Porque, como eu disse para vocês, não existe uma conexão apenas com o quem, mas com o onde e o quando, né? Então não adianta levar em consideração só o artista em si. A gente precisa levar em consideração o artista, o tempo que ele produz, né, o lugar em que ele produz, para poder chegar numa interpretação desse poema. Agora, eu pessoalmente, como professor, estudioso da área, acho que a predominância do artista é sempre a que tem o maior peso, né? Eu levo em consideração, por exemplo, se eu for elaborar uma questão, a visão do autor sobre a sua intencionalidade. Isso só fica um pouco mais livre se não houver uma visão do autor sobre, né? Não há uma visão do autor? Então, ok. Aí a gente vai construir, através da ciência literária, esse ponto de vista. Agora, se o autor deixou claro o seu ponto de vista, eu levo em consideração isso, né? Isso causa muito debate na literatura. Não é um consenso dizer que o autor tem ou não tem domínio sobre esse ponto de vista, mas na maioria das vezes, quando você pega, por exemplo, um poema do Olavo Bilac, já existe, né, vários registros do Olavo Bilac, existem, né, vários registros do Olavo Bilac, no qual ele faz essa abordagem, ele explica sobre os seus poemas. Então a gente vai lá, pesquisa, vê qual é a visão que ele queria ostentar, que ele queria apresentar, e a partir daí a gente faz toda a análise. Eu vou fazer um desafio para finalizar essa nossa análise sobre interpretação de texto, e eu vou deixar 2 questões sobre Rosa de Hiroshima para vocês tentarem interpretar. E aí eu quero que vocês pensem a respeito de o fato da gente poder interpretar o poema de uma maneira livre, ou se a gente pode interpretar o poema realmente somente sabendo os elementos fundamentais para poder conhecer a interpretação de uma maneira mais objetiva. Então, vou deixar aí 2 questõezinhas e vocês tentem resolvê-las. E eu tô aqui pela escola, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. Um abraço e até o próximo episódio.